Eu vim hoje falar sobre um assunto que se fala sobre karma e dharma. Muitas pessoas que estão ouvindo provavelmente nunca tenham ouvido falar nisso. Isso provavelmente tem a relação ao fato de não ter ouvido, porque muitos devem ser de religiões, né, católicas, evangélicas, onde não se discute sobre esse assunto, uma vez que esse assunto não consta nas escrituras, na Bíblia atual. Bom, antes de começar, devemos fazer com que as pessoas reflitam que a Bíblia atual que está sendo lida não é a Bíblia efetiva que foi escrita há 2000 anos, né? Essas quatro partes da Bíblia, né? Bom, estudos científicos dizem que eram mais de 80 até na época, né? Desses 80, por que só sobraram 4? Então, quando a gente faz análises históricas, a gente percebe que houve muita subtração de informação, principalmente na Idade Média, na Inquisição, onde foi muita coisa queimada, né? Bibliotecas inteiras foram queimadas, né?
A Bíblia hoje, então, tem 4 livros, acho, né?
Isso.
4 livros.
São livros, né?
Onde temos, então, cada livro... as pessoas que escreveram, e de repente então vem essa curiosidade também: será que as pessoas que escreveram foram realmente inspiradas por Deus? Será que viveram junto com Jesus? Antes existe uma parte da Bíblia que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Então eu acho que
Muitas coisas foram subtraídas e intencionalmente, né? E
propositalmente
muitas pessoas desconhecem informações porque elas foram realmente queimadas, né? E uma das informações era sobre a sucessão de vidas, né? Hoje se fala que as pessoas nascem, crescem e morrem, e depois vai para o paraíso ou para o inferno e afim, né? Isso faz a gente questionar: será que Deus é tão injusto assim de fazer com que alguma pessoa fique eternamente no purgatório ou fique eternamente no paraíso? E aquelas pessoas que fizeram um bem muito grande e outras fizeram um bem maior, todas elas vão para o mesmo lugar? Não existe muita lógica nessas coisas, né? Então a gente começa a refletir, esquecendo a questão da religião. Diariamente nós percebemos: por que que tem certas pessoas que são ricas, outras são pobres? Por que tem certas pessoas que têm sorte, outras têm azar? Por que tem algumas pessoas que são defeituosas, outras são sadias, né? Porque tem pessoas que passam fome e outras têm dinheiro sobrando, né? Então a gente sempre tenta encontrar soluções no âmbito físico, né, no nosso dia a dia. E muitas vezes a gente esquece de refletir um pouco mais sobre o que pode ser isso. Muitas pessoas ficam simplesmente de cabeça baixa e dizem: não, Deus quis assim. Mas eu continuo insistindo: será que Deus é tão injusto assim para sorrir para algumas pessoas e esquecer de outras? Por que Deus quer que algumas sejam as eleitas e outras sejam aquelas que fiquem no submundo? Na verdade, eu creio em Deus. Acho que todos que creem em Deus, que estão ouvindo, sabem que Deus não é injusto. Então Deus quer que mantenha o equilíbrio para todas as coisas. Então se uma pessoa, ela, por exemplo, se ela faz um mal para alguém e simplesmente morre, esse mal vai ficar por isso mesmo? Se essa pessoa faz um bem muito grande e morre, esse bem vai ficar sobre isso, por isso mesmo? Então existe, o karma significa ação e reação. Por exemplo, se você pegar uma maçã e joga para cima, essa maçã vai voltar para o chão. Se você jogar com muita força lá para cima e cair na sua cabeça, vai ser maior. Se você jogar com muito mais força ainda, vai ser maior impacto, né? O karma é isso, é um reequilíbrio. Quando você faz alguma coisa, ela volta para você, seja uma coisa boa ou seja uma coisa ruim. Então muitas pessoas desconhecem porque hoje sofrem, porque fizeram já atitudes, e essas atitudes muitas vezes têm relação com essa vida, mas principalmente tem relação com outras vidas. Mas muitas pessoas não acreditam que existem outras vidas, porque culturalmente não lhe foi foi proibido que essas pessoas conhecessem isso. Existe todo um conhecimento do porquê que foi proibido, mas não vem ao caso hoje discutir por que está sendo subtraída essa informação das pessoas. Mas a gente precisa refletir que tudo tem lógica na vida e tudo tem razão de ser. Não existe nada que não seja, não existe nada por acaso, tudo tem uma ligação. Se você pega, por exemplo, um galho de uma árvore e você estica esse galho da árvore na sua frente, depois solta, ele volta e te bate, né? Se você empurrar mais ainda, ele vai voltar e vai até possível até te quebrar um braço, né? Aí a pessoa para e reclama: puxa vida, que Deus injusto que me quebrou esse braço, né? Por que eu fui cair e sofrer tanto? Na verdade, é a própria pessoa que cria o próprio karma. Tudo volta pra gente. Se eu jogo uma bola na parede, essa bola volta pra mim com igual efeito e intensidade. Mas por que isso acontece? Todos nós tentamos buscar uma religião, né? Religião significa, no fundo, religare. Religare significa se ligar novamente a Deus, voltar. Todos nós viemos de Deus e todos nós devemos voltar a Deus. E existe um caminho para voltar a Deus. Esse caminho vem se chamar Dharma. Dharma é como se fosse um rio. Esse rio que sempre vai desembocar no oceano. O oceano é simbolicamente é Deus, é o absoluto. E nós estamos tentando entrar nesse rio, que é o caminho que nos leva a esse absoluto, que vai demorar muito tempo. Mas, nós como somos cabeça dura, nós estamos sempre esbarrando num lado, esbarrando no outro, esbarrando no lado, e nunca conseguimos entrar nesse Dharma, que seria essa forma de você chegar nesse absoluto. Então esbarramos num canto, nas pedras, e depois nadamos para o outro lado, e nunca queremos entender o caminho. Aí vem os sofrimentos, aí vem as angústias, aí vem todas as a sensação de injustiça que existe no mundo. E se nós formos perceber, na verdade o mundo não tem injustiças. Nós mesmos é que criamos as injustiças do mundo. A natureza por si só, ela é equilibrada. O ser humano hoje é que está desequilibrando. E se ele desequilibra, é porque ele não conhece a si mesmo e não conhece a noção do karma. Por exemplo, se você hoje pensa que você roubando, você vai estar sendo espertinho e que ninguém vai estar vendo, sempre vai ter alguém vendo você, por mais que você esteja numa sala escondida, fechada, e estiver cometendo algum delito, você pensa que ninguém vai estar sabendo, pode ser que nenhum ser humano esteja sabendo, mas existem certas inteligências superiores que estão sabendo disso, e isso vai estar sendo super anotadinho. Normalmente você não vai receber o efeito daquilo que você fez na hora, mas pode ser que receba em questão de dias, às vezes meses, às vezes anos, às vezes numa próxima vida. Existem karmas rápidos, por exemplo. Se você está dirigindo um carro, né? E você está dirigindo e passa na praia e vem aquela mulher muito bonita, né? E você dirige, daqui a pouco, bam, bate no carro, né? É a estupidez, né? Esse é karma, é rápido, é uma ação que você tomou e gerou uma reação imediata. Existem karmas que também são não só de físico, são, por exemplo, karmas emocionais. Se você faz alguma coisa emocionalmente, você vai receber um resultado emocional. Se você tem um karma mentais, se você, tudo o que você pensa também vai voltar para você. Você atrai para você quem você é. Isso tudo tem uma relação com o karma. Agora, vamos falar de uma maneira mais grosseira. Por que dessa chamada injustiça social, né? Por que tem certas pessoas que nascem em favelas, por que tem certas pessoas que nascem ricas e tudo mais? É isso que começa a questionar desde o início. Será que Deus é assim, injusto? Por que certas pessoas têm que passar sofrimentos desde a infância e outras não? Isso, na verdade, são consequências de coisas que aconteceram em outras vidas. Só que nós não sabemos. Ah, mas eu não lembro de nada. Por que não lembro de nada? Porque normalmente o nosso cérebro, ele não é permitido que ele tenha essas recordações. Isso é até importante que nós não tenhamos essas recordações, porque senão a gente ficaria louco de saber o que aconteceu. E mesmo assim, pense, quem que se lembra na hora que nasceu? Alguém consegue se lembrar o que fazia quando tinha um ano de idade, 6 meses? É muito mais difícil ainda se lembrar do que fez em outras existências, né? Então vamos pensar um pouquinho. O que acontece nas nossas vidas não tem muita coisa de injustiça. Agora, isso não significa, em hipótese alguma, que a gente deva dizer amém a tudo. Isso não significa, sim, então já é meu karma, eu não vou fazer nada. Muito pelo contrário. O karma é uma consequência de uma atitude nossa, mas nós temos a obrigação de trabalhar, de fazer o melhor possível para que a gente consiga pagar essa dívida, né? Dizem que esse karma só se paga de duas formas. Uma é sofrendo, é o que a gente faz hoje. Outra é com boas ações. Então, se você comete alguma coisa errada, e você até na justiça a gente já sabe, se uma pessoa comete algum delito, a justiça fala, faça trabalhos pela sociedade, né? Se a pessoa não quisesse ainda fazer trabalho pela sociedade, ela vai sofrer, vai ficar presa. Então, o karma é uma justiça, só que é diferente da justiça dos homens, que é sujeita a falhas, que é sujeita a interesses mesquinhos e egoístas. O karma é uma justiça divina. Essa realmente nunca falha.
Esse estudo que você está passando para nós, Rogério, ele vem em um estudo religioso, tem algum segmento? Porque de repente as pessoas podem confundir aí um segmento religioso com tudo que você falou a respeito do karma, falou do dharma, falou sobre esse teu posicionamento do que acontece, as consequências de outras vidas. Isso tudo vem de uma filosofia de estudo. Qual que seria o segmento que você se aprofundou para chegar a toda essa conclusão?
Veja, o conhecimento do karma e do dharma, ele é muito menos segmentado do que todas as religiões hoje em dia. O karma, o conhecimento do karma é conhecimento desde o início da humanidade. O conhecimento das existências existe em todas as culturas da humanidade. As exceções estão hoje em dia. As exceções foram implantadas depois da virada da Idade Média, onde se aboliram essas informações e onde se queimaram as informações. Mas nós temos, principalmente no Oriente, essas informações elas foram preservadas, né? Então, todos os tipos de praticamente todos os tipos de filosofias, seitas, religiões, populações inteiras têm noção e vivem isso como uma coisa consciente. Agora, o Ocidente, de uma certa forma, foi impedido de conhecer. Só que hoje em dia, nesse século atual, o Ocidente já está recriando essa consciência do karma, onde as pessoas, quando sabem o que significa ele mesmo, começam a tomar atitudes mais corretas no seu dia a dia. Se você não sabe que o que você faz hoje você vai pagar depois, você começa a tomar atitudes impensadas. Tem pessoas que até se suicidam porque pensam que não vai acontecer nada depois. Mas se você tem consciência do que significa o karma, você vai pensar um pouquinho mais antes de cometer um delito. E você vai principalmente agir mais e fazer coisas melhores pelos outros, porque você sabe que tudo que você fizer de bem naturalmente vai voltar para você.
Nós tentamos aqui todas as semanas, em pouco tempo que nos sobra, passar algumas informações para que as pessoas que nos ouvem consigam ampliar um pouco mais a sua mente, consigam criar uma visão nova da vida, que ela não é uma vida apenas horizontal, uma vida apenas física, e que ela consegue fazer com que a vida dela seja melhor com suas próprias atitudes. O conhecimento do karma não é uma coisa que vai fazer em poucos minutos que as pessoas acreditem ou desacreditem, mas aqueles que estão ouvindo, eu peço que reflitam um pouco mais, que isso é uma coisa que existe desde que existe o ser humano, até antes mesmo dele. É uma lei que vai além do ser humano. A lei do karma é uma lei mecânica, ela sempre existiu, mas como eu falei, de ação e reação, insisto, nós temos a obrigação de mudar isso. O karma é bem, bastante previsível. Se o Dr. Maurício mesmo estava falando assim, eu vou morrer, e dizem pessoas que já tem como se prever o dia que ele vai morrer. Bom, para pessoas que vivem mecanicamente, para pessoas que não mudam nada, para pessoas que são sempre as mesmas pessoas e agem sempre da mesma maneira, é super previsível você saber quando ela vai morrer. É como na escolinha, quando você aprende que se um caminhão descer numa ladeira a 100 km por hora, vai se estatelar no barranco em tal momento. Porque é uma lei mecânica. Se você age mecanicamente, a lei mecânica vai te colher. Agora, se você resolve mudar um pouquinho a direção desse caminhão, que é o nosso corpo, que é a nossa vida, por exemplo, 10 anos daqui, antes do que está previsto a sua morte, se você muda um pouquinho, já no final, a distância que estaria em relação ao que você está agora é imensa. Ou seja, não existe como se prever o futuro de uma pessoa que resolve se virar consciente da própria vida e agir a partir em prol da vida e benefício dos outros. Então, pessoas reflitam, nada está possível, nem tudo está escrito, né? O karma existe, nós estamos sofrendo as consequências dele, mas não adianta se revoltar, e sim fazer o melhor possível na nossa vida para que nós possamos minimizar essa dívida e principalmente criarmos um caminho para podermos voltar a esse oceano divino que é o absoluto.